Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
10! Nota 10!
O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
Ao vivo é muito pior.
Eu sou a Camila Quintão.
E eu, o Danilo Corsi.
No episódio de hoje, eu vou contar a história para vocês de dois assassinatos que aconteceram no século XIX e tem muita coisa em comum. Foram duas mulheres jovens assassinadas por seus ex-parceiros românticos, dois crimes que chocaram a sociedade da época e criaram muita comoção. Duas mulheres que foram vítimas culpabilizadas pelo que aconteceu. E por fim, dois crimes que entraram para a história e para o folclore local. Um na Bahia, o outro no Rio Grande do Sul. Então hoje vamos do Nordeste ao Sul do Brasil para conhecer o crime da Bala de Ouro, como ficou conhecido o assassinato de Júlia Feital, e o assassinato de Maria do Carmo, a santa profana de São Borja. Mas antes, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. O primeiro deles, siteguy.dev, uma galerinha especializada em sites e aplicativos que pode dar para a sua empresa um site incrível, seguro e atualizado. Fale com eles e diga que veio daqui que você ganha um descontinho bem interessante no seu projeto. É só entrar em siteguy.dev e mandar um alô. E para melhorar o nosso humor, Danilo, o que o Drinco mandou pra gente hoje?
O vinho de hoje é o Borgo Bravo Passione e Tradizione Chianti 2017, um vinho tinto italiano do tipo Chianti, feito com as uvas Sangiovese, que está por R$65 lá no Drinco. Ele combina com uma tábua de queijos e pratos da culinária italiana, ou seja, perfeito para o clima que estamos agora, tipo aqui na Alemanha. Brinde história?
Tchim, tchim!
Tchim, tchim!
A cada 4 horas, uma mulher foi vítima de violência no Brasil em 2022. É o que mostra um levantamento divulgado hoje pela Rede de Observatórios de Segurança, feito em 7 estados, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, São Paulo e Rio de Janeiro.
Vamos lá. Para o primeiro caso, o chamado crime da Bala de Ouro. Este crime ocorreu em Salvador, em 20 de abril de 1847, e foi o assassinato de uma jovem chamada Júlia Feital.
Ele ficou fetal?
Fetal. Fetal mesmo.
Olha
como
aí.
Se fosse de feto. E ele ficou conhecido como crime da Bala de Ouro, porque a lenda que se seguiu a esse feminicídio, o assassino teria matado sua ex-noiva com a bala de ouro que havia sido forjada com as alianças de noivado que ele teria derretido. Bem dramático.
Nossa. Assim. Meu Deus.
Mas a história é um feminicídio clássico. Vamos conhecer. Júlia Fetal era uma moça muito prendada, que falava inglês e francês. Tinha também estudado piano, pintura e bordado. Além de letras e religião.
Defina prendada.
Prendada que tinha boas prendas. Ela falava várias
prendas.
Línguas. Ela
prendas.
Pintava, bordava.
Entendi. Pintava e bordava.
Pintava e bordava.
Meu Deus. Só na 1865.
1847,
no caso.
Olha aí. Uma boa moça. E Júlia Fetal tinha um noivo. O professor inteligentíssimo chamado João Stanislau da Silva Lisboa. Que era neto de um grande armador. E havia nascido em Calcutá. Quando seu pai, casado com uma inglesa, havia passado um tempo por lá. Famílias ricas da região. Mas João Stanislau concluiu seus estudos na Bahia mesmo, no primeiro lugar do liceu, era um rapaz esperto. E dava aulas de inglês para Júlia, como professor particular. Ela, filha de um comerciante português e tendo uma mãe francesa, Juliette Fetal, era de uma família também abastada. Aí já se explica por que ela falava inglês e francês, pois a mãe e aulas particulares. Enfim, João Stanislau e Júlia se encantaram. E ele a propôs em casamento, o que ela aceitou, e eles ficaram noivos. Porém, Júlia ainda era jovem. Alguns depoimentos dizem que ela tinha apenas 17, outros dizem que ela tinha 20 anos, então tem os dois lados, na época. E ela gostava de flertar. Em uma das versões, ela acabou se interessando por um estudante de direito de Recife que passava férias em Salvador, o que a levou a terminar o noivado com o João Stanislau.
Grande bosta ser advogado.
Ela era só estudante de direito.
É a mesma coisa.
Mas é importante dizer aqui que nunca houve prova nenhuma, era só especulação. Mesmo assim, Jorge Amado escreveu sobre ela da seguinte maneira no livro Bahia de Todos os Santos.
Ah, era inconstante o coração de Júlia Fetal. Moça bonita, a todos namorava. Estudantes, alferes, nobres, literatos. Nascera para amante, beijos furtados, para encontros clandestinos. Um professor doido de amor noivou com ela. O professor era ciumento e ela namoradeira. Um dia o estudante, no outro policial. No sábado poeta. Estrangulado de ciúmes, o professor fundiu uma bala de ouro, ergueu a arma. A bala alojou-se no coração inconstante de Júlia Fetal.
Pra mina só curtiu um outro cara e já virou assim.
É basicamente isso.
Do estado, né?
Exatamente. Ela, assim, basicamente disseram que ela se interessou por outra pessoa e terminou o noivado, o que estava totalmente normal, assim. Mas ela virou a namorada. Bem, agora vamos ao crime. Depois de ser largado por Júlia, João Stanislau, segundo a lenda, mandou confeccionar a bala de ouro das alianças e invadiu a casa da ex-noiva com 3 pistolas e 1 punhal de mola. Ele foi na direção de Júlia e atirou. A bala entrou pela jugular e se alojou no pulmão da moça, que morreu. Aí ele tentou matar Juliette, a mãe, mas um cidadão inglês e o desembargador Vera Tostes, que estavam no local, fazendo uma visita, o desarmaram. Ele pegou o punhal e partiu para cima do desembargador, que colocou a mão na frente e foi atingido na mão, mas a lâmina do punhal se quebrou. Nisso conseguiram prender João Stanislau. O professor foi preso e Júlia teve um enterro com pompa e circunstância. A poetisa Adélia Fonseca fez um soneto, que foi lido no local.
Estavas bela, Júlia, descansada, na flor da juventude e formosura, desfrutando as carícias e ternura da mãe que por ti era idolatrada. Adita de por todos ser amada, gozava sem prever tua alma pura, que por mesquinho fado à sepultura, brevemente serias transportada. Eis que de fero ao gozo e dessa forte, dispara sobre ti, Júlia querida, o fatal tiro que te deu a morte. Dos olhos foi-te a luz amortecida, e do rosto apagou-se, iníqua sorte, a branca, viva cor, com a doce vida.
Gostou do soneto?
Não muito, mas ok.
Ele foi lido por um representante do imperador no dia do falecido enterro. Pois João Stanislau foi condenado a 12 anos de trabalhos forçados. Eu li 14 anos também, mas as datas não batem. Aí, 7 anos depois de ser preso, em 1855, houve uma epidemia de cólera em Salvador. João pegou a doença, mas se recuperou. E enquanto ainda estava em recuperação, ele ajudou trabalhando na Santa Casa de Salvador a salvar outras pessoas com cólera. Parece que ele trabalhou tão bem que a Santa Casa escreveu ao imperador pedindo um indulto. Porém, nosso feminicida, agora totalmente recuperado, escreveu de volta pedindo para desconsiderar o indulto, pois ele achava que devia cumprir toda a pena, que era só de 12 anos, de trabalhos forçados. Que, vamos ver, não eram tão forçados assim. Depois disso, ele montou um tipo de escola na prisão, onde dava aulas de reforço de inglês e geografia para filhos de famílias abastadas na capital baiana. Cadê os trabalhos forçados?
Tá forçando aí, né? Cuidado das crianças.
Dá aula de reforço de inglês é trabalho forçado?
Opa! Agora.
Também se especializou em preparatórios para concursos, o que fez que quando ele saiu da prisão, em 1959, aos 42 anos, fosse prontamente integrado à sociedade, continuando a lecionar até o final da sua vida. Na verdade, ele chegou a ser diretor do Liceu São João, um dos mais importantes de Salvador, além de ter um livro didático de geografia entre os mais vendidos. Morreu em Lisboa, em 1878, 30 anos depois da morte de Júlia.
Uma terça-feira qualquer no Brasil, né?
Aí tem mais 2 coisas curiosas sobre esse crime. A primeira é que alguns anos após o crime, o casarão pegou fogo e a família o vendeu. A casa foi então reformada e quem foi morar lá foi o pequeno Castro Alves, que ainda era criança na época. A segunda é que tem uma novela da Globo chamada Espelho da Vida de 2019, que foi inspirada nesse crime, pelo menos uma parte da trama. Pedro Calmon também fez um romance histórico sobre esse crime. Ah, e quanto à bala de ouro, parece que é parte da lenda. Pessoas que viram o projétil falaram que era de chumbo mesmo.
Eu acho muito improvável que tenha sido... Ele tenha perdido tempo de fundir aliança. Chegou lá e putão
mesmo,
e...
Mesmo que ele tá com 3 pistolas, né? Uhum. Como que ele ia saber qual pistola ele ia usar antes? É, isso que é a questão, né? Teria que ser muito preciso, tá com uma pistola só. Mas eu acho que a lenda, né, é bacana.
Não, serve como parte da lenda desse crime aí, né?
Sim. E agora a gente vai pro segundo feminicídio. A morte de Maria do Carmo em 27 de agosto de 1890. Aqui preciso fazer um parêntese, que o nosso episódio sobre santos populares contém a história de Maria Bueno, em Curitiba. E essa Maria do Carmo de São Borja tem uma história muito parecida, mas muito parecida mesmo. Maria do Carmo era originalmente de Bagé, e após a Guerra do Paraguai foi para São Borja. Ela era uma mulher à frente de seu tempo, e que não se importava com o que os outros diziam. Ela gostava de beber, de fumar e ir a bailes. Nos bailes ficava com vários homens, um por vez, né? E depois os dispensava. Tinha predileção por militares, o que já sabemos ser um erro, né, Maria? Enfim, um dia em um desses bailes, um dos seus ficantes, né, de seus ex-ficantes, loucos de ciúmes por vê-la falando com outra, a chamou para ficar com ele. E ela declinou.
Filanda.
Ele então a chamou para fora, para uma conversa. E quando ela foi, ele basicamente a esfaqueou. Segundo relatos, ele a teria esfaqueado, decapitado e deu seu corpo para os cães.
Mas tudo isso na frente do baile?
Uma coisa bastante violenta, num terreno do lado do baile.
Meu isso. Deus!
Porém, tudo nessa história é meio verdade, meio lenda. Houve uma mulher morta a um túmulo, mas ninguém sabe o nome do assassino ou a história correta. Tudo foi passado como uma lenda na oralidade. A similaridade com a Júlia Fetal é o comportamento de Maria, né? Uma mulher solteira e livre, que foi considerado determinante para sua morte. Por outro lado, e isso faz com que a lenda e a história mais interessante, Maria do Carmo era vista também como uma filantropa, alguém que vivia ajudando os outros, em especial acompanhando gente que não tinha família ou hospital, ficando lá com os doentes. Assim, ela entrou para uma categoria que se criou no Rio Grande do Sul de santa prostituta, ou santa profana, ou santa missioneira profana. O túmulo de Maria do Carmo virou lugar de devoção, mas aqui de uma forma diferente. Ela foi aos poucos se consolidando como essa categoria de santa profana ou santa prostituta, sendo que nunca houve nenhum relato de que ela fosse prostituta. Na verdade, ela só era uma pessoa que...
Mas o crime existiu com ela?
Então, tem um corpo, tem um túmulo, tem uma lenda e tem um crime. Só que a gente não sabe exatamente tudo o que foi verdade, o que é mentira nessa história, entendeu?
Entendi.
Hoje as pessoas a veem como um tipo de pombagira. E aí o túmulo, além das placas devocionais, sempre há cachaça, batom, espelhos e cigarros. Eu vi um documentário em que uma velhinha dizia que, na verdade, tem que levar champanhe e cigarro charme, que ela é madame, ela não aceita qualquer cigarro.
Saimi.
Ela não aceita. Você pode levar qualquer bebida, menos cachaça. Tem que levar cigarro charme. Então, eu não sei se existe. Eu não sei. Bem, segundo essa lenda, ela bebe qualquer coisa menos cachaça, mas as pessoas deixam cachaça lá também.
Mais barato.
No mesmo documentário, um senhor falou que é comum a galera, quando tá quebrada, ir ao túmulo dela e, tipo, emprestar uma bebida.
Isso aí deve dar ruim, hein?
Pra passar a noite, assim. Então, tipo, ah, Maria do Carmo, deixa eu pegar aqui uma bebida, te devolvo quando tiver uma grana. E aí você leva a cachaça dela.
É, pelo visto ela era filantropa, então acho que não se importa.
Acho que não. Mas essa história da Maria do Carmo, ela é uma história de um feminicídio que aconteceu, mas ninguém sabe exatamente, tipo, se tudo é verdade nessa história, ou se, na verdade, ela virou meio que um mito comum da região. Da mesma maneira que a bala de ouro também entrou pra história como um mito, assim. E ela é igualzinha à história da Maria Bueno, ou quase igual, assim. A Maria Bueno ainda tinha, a gente sabe o nome do assassino, e sabe que ela era lavadeira, não era, tipo... Porque aqui a Maria do Carmo não tem uma profissão especificamente, assim. E essas foram as histórias do assassinato de Júlia Fetal e de Maria do Carmo. Dois feminicídios do século XIX, seguidos de muita culpabilização da vítima, né? E muito folclore. E aí, Danilo, você já conhecia alguma dessas duas histórias?
Não conhecia, não. Mas dá pra saber que, assim, essa história de feminicídio no Brasil vem de longe, né? Bem de longe.
Vem bem de longe, assim.
Dá pra fazer um podcast interminável, só contando essas histórias. Né?
Só histórias de mulheres assassinatas. Eu ia contar só a história da bala de ouro, mas ela é muito curtinha, eu falei, bem, eu vou colocar mais uma. E aí a minha decisão por colocar mais uma foi escolher uma outra que fosse do século XIX, que também tivesse essa mulher livre e tal, que fosse culpabilizada, sabe? Mas que fosse também um desses feminicídios padrão, assim, a mulher não quer ficar com o cara, e ele basicamente acha que ela é um bibelô dele e resolve matá-lo.
Eu tava vendo as estatísticas, né, em 2023 parece que aumentou bastante o índice de feminicídio, mas na verdade eu diria que tá sendo mais relatado, né, não acho que tenha necessariamente aumentado.
Eu acho que sim, sendo mais dito, assim, o que é um feminicídio, na verdade, assim, muitos dos assassinatos que aconteciam, as pessoas não viravam notícia, né?
Não viravam.
Não viravam, e agora estão virando. E são... crimes horríveis, assim, são todos estúpidos.
É meio todo dia, eu passei um período no Brasil ali, nessas últimas duas semanas, assim, quase todo dia tinha uma notícia de uma mulher sendo assassinada pelo ex-namorado, pelo não sei o quê.
É, isso é uma coisa que ou a gente começa a ensinar os nossos meninos de uma outra maneira, ou isso não vai parar de acontecer.
Não, é, tem que mudar toda a forma de abordagem da criação masculina, né, desde criança.
Sim, porque você não vê muita mulher matando ex.
É mais difícil. Em geral, são histórias melhores.
É, não, cite cinco. Não tem. Você não consegue citar cinco casos de mulheres matando ex.
De renome, assim, não. Acho que não. Não de cabeça, eu não saberia dizer.
É, então. Esse é o caso. E, em geral, quando a mulher mata o ex ou o marido, é porque ele tá abusando e agredindo e tal. E ela não consegue fugir daquela situação. É bem complicado isso mesmo. Bem complicado. Mas, enfim, essa foi as histórias de hoje. Gostou?
Fica a reflexão aí pra todos. É, assim, dentro do gostar, gostei, mas assim, tipo, são histórias tristes pra caceta, né?
Sim. A da Júlia Fetal tem um que é mais, porque ela tem todo um romantismo em volta, né? Essa coisa da bala de ouro, do professor, assim. Ele faz uma novela mesmo.
É, mas é que, assim, o pessoal acabou fazendo esse folclore em cima, assim, baseado nessa coisa meio dramática. Mas, assim, a história foi brutal.
Sim, e o cara foi muito pouco punido, se você for pensar.
Não, se deu bem na vida.
Porque ele foi, tipo, ele foi condenado a 12 anos de trabalhos forçados, ele ficou 5 anos lá, tipo, trabalhando, aí teve cólera, aí pediram um indulto pra ele, que ele abriu mão pra virar o herói da história, que é ridículo, que ele ia ganhar o indulto.
Mas pode ser lenda também, ou tem a carta?
Não, a carta do indulto tem.
Existe?
Tem.
Não, dele pedindo não
indulto? Sim, sim. Ah, tá. E aí ele ainda ficou mais um tempo lá dando aula pra moleque rico.
Assim, tem, assim, punitivismo tem limites também, né? Não é porque a pessoa matou outra pessoa que vai ficar, tipo, pena perpétua, não é
isso. Mas ele abriu,
né,
uma escola dentro da prisão, meu amor.
Sim, mas trabalhos, né?
Ele foi condenado a trabalhos forçados.
Tava forçando ali.
E abriu uma escola dentro da prisão. Bem,
não, isso é ridículo, a maneira como foi feita, mas assim, tipo, a pessoa tem que ser, supostamente a prisão é justamente pra se reintegrar.
Ah,
né?
Sim, não, e teoricamente ele foi reintegrado, depois viveu uma vida razoável, não matou mais ninguém, né? Mas eu achei a punição muito desproporcional à morte dessa menina. Enfim.
Punitivismo.
Não sou punitivista, mas, pô, você mata alguém, acho que pelo menos uns 20 aninhos aí você devia cumprir, né?
Pode ser. Porra. Isso dá pra discutir.
Então. É isso, e essas foram as histórias de hoje. Vamos dar uma pausa pros recadinhos?
Bora lá, a volta dos recadinhos.
Recadinhos.
Danilo Corsi, se alguém soubesse sobre o crime da bala de ouro, quiser falar se a bala é de ouro mesmo, provar que é a bala de ouro, como faz?
Pode mandar um e-mail pra gente no contato@muitopior.com.br. Pode entrar no nosso site, né, muitopior.com.br, e deixar um recado lá, inclusive de áudio. Ou pode também nos procurar nas redes sociais. A gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, tem o X. Ou nos nossos canais no Spotify e no YouTube.
Ok, ok. Então, os recadinhos. No episódio do Renato Kell, a gente tem a Headache Girl falando: sempre que ministro uma aula de saúde mental, lembro desse rapazinho e de seu parcinha. Espero que os dois estejam sentadinhos lá no colinho do papai do chão.
Estão lá, aquecendo.
É a Ana Bonfante. Bonfante. E a Carla Schuller mandou: não conhecia, terminei o episódio me perguntando quem destampou a tampa do esgoto.
Já sempre teve aberto, desculpa.
Eu acho que foi você que destampou a tampa do esgoto.
Não, sempre teve aberto, eu só tô olhando lá.
Então, na verdade, um episódio que tá fazendo muito sucesso é o Quem Matou o PC Farias. E além de muitas pessoas virem lá perguntar por que que eu tô rindo da morte do PC Farias, o que na verdade, assim, eu não tô rindo da morte do PC Farias
tá
especificamente,
morte,
mas eu tô rindo, em geral, do Badam Palhares e do que foi feito.
A história
depois
foi completamente absurda, não tem como não rir a maneira como foi conduzida toda a investigação, tudo que aconteceu.
Tipo, eu não sou particularmente sentimental com a morte do PC Farias também, preciso dizer isso, mas assim, não vou rir da morte de ninguém, num assassinato brutal. Coitada da menina, não tinha culpa nenhuma.
É ela que é, a tristeza é ela, né?
E ainda saiu de assassina, ridículo. Mas assim, o que eu rio é da investigação, que é tipo praticamente o episódio dos Trapalhões, assim. Mas enfim. Aí, alguém lá, o Carlos Magro, mandou: a pergunta tá errada. Quem mandou matar foi queima de arquivo. Minha opinião, Fernando de Collor de Mello, um dia a verdade vem à tona.
Olha aí, responda por isso. Não foi, ó, como é que chama o figura?
Carlos Magno 9356.
Alô, advogados de plantão? Esse é a pessoa que você tem que procurar.
Já o outro user aqui que não tem nome mandou: dá nojo ver o Collor de Mello na política.
Aí tudo bem.
E o outro falou: ficou difícil porque o governo era uma quadrilha. Se gritasse pegar ladrão, não ficava um. Vergonha. Aí tem outro que mandou: vixe, já sai agora. Não sei o que quer dizer com vixe, já sai agora. Aí no episódio do Renato Kell tem o Lucas Souza mandou: melhor canal do mundo.
Aí tá um pouco de exagero, mas ok.
Eu
obrigado.
Eu tenho sugestões. Gostaria de ouvir a história da Pagu. E também a história do Carnaval de 1919, tido como o carnaval mais importante da história, sobre as tragédias brasileiras também.
Que é o carnaval pós-gripe espanhola, não é?
Vale falar sobre as chuvas no Rio de Janeiro em 1966. Sim, o carnaval de 1919 é o carnaval depois da gripe espanhola. A gente fala sobre isso no episódio da gripe espanhola.
É, exatamente.
Então, acho que não vai fazer, vale fazer um episódio só sobre o carnaval, mas se pá, né? Posso dar uma pesquisada.
Que acho que tá conectado, né?
E na história da cachaça, a Mônica Silveira mandou um obrigada pela aula.
Não foi mal.
Aliás, por falar nisso, no, na história da cachaça lá no Twitter, nosso querido Cláudio Schubart falou que o sauerkraut aproxima a branquinha.
O sauerkraut
em geral. Eu tava achando que era Jägermeister, mas é branquinha, branquinha.
É o segundo lugar que é mais exportada a cachaça.
Pois é.
Mas a gente não vê muito por aqui. Não sei onde que foi, onde só que tá exportado.
Só de uma marca duvidosa.
É. E aí, também no Spotify, as pessoas sobre no episódio da cachaça falaram... A Adriana Nascimento falou um brinde a esse episódio mara. E o Douglas Domingos falou que ele gosta de caipirinha, não da cachaça pura.
Caipirosca.
Caipirosca não, porque aí, aí não é com cachaça, né?
Saqueirinha.
Saqueirinha não dá, né? Já nos acidentes de trem no Brasil, o nosso amigo Charles de Castro mandou... Seria possível um episódio sobre a história do reggae no Maranhão?
É, deve ser possível, não sei. Preciso pesquisar, não conheço nada. Assim, eu não sou muito ouvinte de reggae. Então, reggae no Maranhão, pra mim, é uma subdivisão muito interessante de olhar.
É aí, ó. E mande um salve para Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço e até mais.
Salve, Belo Horizonte, Minas Gerais.
Um abraço e até mais.
Um abraço e até mais.
Também no Acidentes de Trem no Brasil, a André Cupas falou que é mais episódio de puro suco do Brasil. Ela nunca tinha ouvido falar também desses acidentes, para variar. As pessoas de baixa renda sendo punidas pela ganância e pelos perigos que ela representa.
Basicamente.
É, muito triste mesmo. E já no episódio também dos acidentes de trem, a nossa Misha Valente mandou: meu pai sempre dizia pra andar no meio do metrô.
Perfeito ele.
Beijo pra vocês, então. Beijo pra você, seu pai tava certinho, Aisha. Certinho. Tem mais algum recado, Danilo?
Acho que não. Também um salve lá pro Ricardo Cravo, também no que mandou um salve pra nós lá, curtindo a gente no X. E aí também a gente recebeu um e-mail da nossa querida Panarello.
Panarello.
A Panarello tava falando sobre a tia dela, a tia Túlia, tia dela não, né? Tia do marido, alguma coisa assim. Que era vedete. E a tia, chama a tia Túlia, chama a Jane Batista. E ela fez muitos filmes, assim, sei lá, tipo... Nomes como Marcados para o Perigo, O Vigilante Rodoviário, A Pensão da Dona Estela. E assim vai.
Nossa, muito legal.
Tem até um verbete sobre ela nos Famosos que Partiram.
Nossa, que demais. Demais. E no Instagram, que eu tinha esquecido, mas agora vai, a Samantha Costa mandou no episódio do Renato Kiel: essa série não vai acabar nunca. O que não falta no Brasil são canalhas.
De verdade.
E a Helenara mandou: eu já tinha ouvido falar nele, infelizmente, ainda temos defensores e adeptos dessa ideia de pureza da raça.
Cada vez mais no Brasil, né? O Latinase tá brilhando.
É, então, esse é um problema sério, o Latinase, né? Porque, gente, não dá pra ser brasileiro e tentar ser eugenista. Então, eu só queria dizer, tipo, é um contrassenso, per se.
Brasileiro, templário e eugenista.
É, então, tá difícil, gente, não dá. Eu queria dizer que a maioria da galera que é desse time não curte. E uma outra coisa que eu queria agradecer é todo mundo que postou as retrospectivas do Spotify, que a gente tava lá em primeiro lugar, entre
nossa,
os mais ouvidos.
Rapids. Muito bom, muito bom.
Nossa, a gente ficou muito, muito feliz, assim, é muito legal saber que vocês ouvem a gente mesmo, assim. A gente fica muito contente, tanto com os comentários quanto com esse tipo de demonstração de carinho.
E aparentemente vocês também estão fazendo um bom trabalho, vocês parece que estão divulgando, porque essa semana veio uma enxurrada de novos seguidores e uma galera, né?
É, eu acho que a K-Sala marcou a gente em algum lugar.
Olha aí.
Obrigada, Carolina. Muito obrigada. E é isso, gente. Continue divulgando. Semana que vem tem mais?
Tem mais. Semana que vem estaremos de volta.
Um beijo.
Tchau, tchau.
Tchau.
Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.